UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, comigo Felipe Sartoretto.
Comigo Michele Brook, boa tarde.
A gente segue com você até as 5 da tarde,
né? 5, exatamente.
E hora daquele bate-papo das 3h30.
Todo dia, né, Sartor? Hoje o papo é bom, viu? Porque, olha só, unindo cidade, floresta, aldeia e museu, a exposição Mira, Artes Visuais Contemporâneas dos Povos Indígenas, reúne trabalhos de 50 artistas indígenas da Colômbia, Bolívia, Brasil, Equador e Peru. São 84 obras que estão de volta a BH, mas agora com um enfoque diferente.
E para saber mais, conversamos agora com a professora da Faculdade de Letras da UFMG e curadora da exposição, a Maria Inês de Almeida. Boa tarde, professora.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso
74,5. Obrigada pelo convite.
Professora, a gente falou um pouquinho aí na abertura sobre a exposição Mira, Artes Visuais Contemporâneas dos Povos Indígenas. De que forma essa exposição retrata aí esses povos indígenas?
Bom, ela não sei se retrata, mas de qualquer maneira é uma exposição composta por obras, né, de artistas indígenas de várias etnias, de 25 etnias diferentes, né, que vivem na América do Sul, em 5 países, né, na Colômbia, Peru, Bolívia, Equador e Brasil. E são povos que muitos deles, né, com bastante tradição já, né, de artes visuais, mesmo que essas artes não fossem antes, né, normalmente expostas, né, ao público. É, e os artistas, esses artistas indígenas contemporâneos, eles trabalham com suas tradições técnicas e artísticas e também incorporando tradições de outros povos, tradições da ocidentais também, da arte ocidental. Então, é uma exposição que, na verdade, mostra o estado da arte contemporânea, da arte visual contemporânea, pictórica, sobretudo, mas também esculturas, né, tapeçaria, vídeo, enfim, arte contemporânea entre alguns povos indígenas da América do Sul.
Tem algum traço que liga todas essas culturas indígenas da América do Sul aí nessas obras, nessa arte, ou elas são muito diferentes entre si?
Bom, são bastante variadas, né, como se pode ver na exposição, mas tem alguns traços que a gente poderia identificar na maioria das obras. Por exemplo, com as outras espécies, com os outros seres. Quer dizer, todas as obras, praticamente, elas demonstram um tipo bem orgânico, assim, de relação entre os humanos e os vivos não humanos, né? Os animais, as plantas. Muitas dizem da sabedoria das plantas, né? E muitos povos têm como mestre algum animal, alguma planta, quer dizer, isso eu acho que as obras têm um pouco em comum, assim, elas dizem de uma outra perspectiva de ser humano.
E dá para perceber,
sobretudo na convivência com a floresta, né? Outra coisa também que muitas obras mostram é a violência a que os povos indígenas, os americanos, foram submetidos desde o início da colonização europeia aqui, né? O altíssimo grau de violência, extermínio, né? Tem algumas obras que dizem disso, né? De momentos, dessa, momentos graves, né? Dessas guerras, né? Dessas violências, desse extermínio, por exemplo, momento da exploração do caucho, o momento da luta do exército peruano contra o Sendero Luminoso e outros movimentos revolucionários do Peru. As obras, elas são muito diversificadas, mas elas têm algumas coisas que dizem para a gente que elas são que elas vêm de outros ambientes diferentes da cidade grande.
Professora, dá para perceber, por exemplo, a relação nas obras, a relação desses povos indígenas com as sociedades contemporâneas, a sociedade, a civilização urbana?
Dá demais. Dá muito. Por quê? Porque eles, por um lado, pelas técnicas e formas da nossa sociedade urbana, moderna, ocidental, como queira chamar, que eles incorporam, que eles assimilam. Né? Por exemplo, os de tintas industriais, como a tinta acrílica, até a tinta fosforescente. Essa questão do uso da... A própria pintar em tela é uma prática que não é comum à maioria dos povos indígenas. Quer dizer, eles estão adotando essa prática de poucos anos para cá, né, em alguns lugares mais recentemente do que em outros. Né, no Peru, talvez, eles tenham mais tradição mais antiga, desde o século XVIII, de usar telas e cintos, mas aqui no Brasil isso é muito recente. Não tem nem 20 anos que os índios começaram a pintar em telas aqui. Ai, com o intuito de expor. Então, esse costume de arte, transformar a arte em mercadoria, isso é um dos costumes ocidentais que eles que os artistas indígenas adotam, as obras estarem em galerias, estarem expostas na exposição, isso já é uma coisa inédita no mundo indígena, porque, claro, eles não têm essa tradição de fazer isso, porque eles viviam num mundo que a arte e a vida eram uma coisa só, não tem esse negócio de arte como apenas contemplação, tudo tudo passa pela beleza e pela utilidade ao mesmo tempo, né?
Agora,
tem uma relação muito mais, eu digo, né, que é orgânica com as formas artísticas. E agora eles estão também incorporando certas práticas que são típicas da nossa sociedade mercantilista, né?
Agora,
isso,
professora...
Por exemplo, é uma das coisas que a gente nota... Basta, né, existir a exposição, já denota isso, né?
Certo. Agora, professora, essa é a segunda montagem da exposição aqui em BH. O que ela traz de diferente?
Bom, ela, na sua primeira versão em Belo Horizonte, foi no Centro Cultural em junho do ano passado, né, 2013. E ela estava exposta, tinha mais um número maior de obras, né, era a exposição completa, que é formada por 125 obras de 54 artistas. Aqui no Espaço Conhecimento ela está um pouco mais reduzida, né? Por questão de espaço. Então foi feita uma outra abordagem das obras, né, pelo diretor do espaço, o professor René Lomes, né, que fez a curadoria local dessa exposição no Espaço Conhecimento. E ele, né, com a equipe dele, lá do Espaço do Conhecimento, eles fizeram um corte diferente do centro, bem marcada no espaço, né, entre, com três grandes temas, cosmovisões, violência e paisagem. No Espaço do Conhecimento, ela não está dividida dessa forma, ela dá uma outra leitura. E a gente julgou que era necessário que ela viesse de novo, até porque em junho de 2013 foi a época das manifestações da Copa da das Confederações, né? E aí, muita gente ficou impedida de ver a exposição porque o centro da cidade estava impraticável na época, nos dias em junho, no mês de junho. E teve também, quer dizer, foi muita demanda, né, de muitas pessoas, de muitos artistas, de um público de Belo Horizonte. Teve uma demanda muito grande de que a exposição voltasse, nós consideramos, né, enquanto ela está aguardando para ir para a Colômbia, né, ela vai ser montada em fevereiro, vai estar de fevereiro a maio em Medellín, no Museu Universitário da Universidade de Antioquia, da Colômbia. Enquanto é, a gente está, então, aguardando, nós resolvemos montá-la de novo e dar mais essa segunda chance ao público belo-horizontino de ver as obras, porque foi muita gente que ficou sabendo da exposição e não pôde ver, não teve oportunidade, porque o período em que ela ficou no Centro Cultural foi meio desfavorável para o público ir no centro da cidade. Depois ela ficou também rápido lá, enfim.
Bacana, professor. Muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. De sucesso.
Nada, eu que agradeço e aproveito para convidar todo mundo para ver essa exposição, já que estamos tendo uma segunda chance, né?
Com certeza,
pela
vamos
Belo Horizonte,
lá.
Porque ela é incrível e muito, muito difícil, né? Que a gente consiga reeditar esse projeto que é bastante amplo, né? Bastante custoso e trabalhoso, né? Então
maravilha.
Eu acho que é uma grande oportunidade de conhecer realmente o espectro amplo da arte indígena contemporânea na América do Sul.
Ok, professora, muito obrigado. Boa tarde.
Nada, muito obrigada, professora. Maravilha! Acabamos de conversar com a professora da Faculdade de Letras da UFMG e curadora da exposição Mira, Maria Inês de Almeida. A amostra reúne obras de artistas indígenas do Brasil, da Colômbia, do Equador e do Peru. O objetivo é mostrar a diversidade de mundos que existem na América do Sul. Mira está em cartaz no Espaço do Conhecimento UFMG, na Praça da Liberdade, número 700, até o dia 4 de janeiro. A entrada é gratuita de terça a domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde. Nas quintas-feiras, o horário é estendido até às 9 da noite. Outras informações pelo telefone 3409-8350, 3409-8350. E para saber mais sobre o projeto, acesse facebook.com/MiraArtesVisuaisContemporâneas. Dos povos indígenas, Sartor.
Endereço grande aí, ó. facebook.com/MiraArtesVisuaisContemporâneas dos povos indígenas, tudo junto.
Todo mundo junto.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.